Colegas, pedia que tomassem os vossos lugares para começarmos a audição. Podemos ver se está. Boas tardes.
Boa tarde, Presidente. Como está?
Já temos a direção da ANAP. Estão-nos a ouvir?
Sim, muito bem.
Pronto. Então, nós vamos começar esta audição. Há aqui algum problema que temos que arranjar. Agora, estão-nos a ouvir bem? Estão a ouvir, mas não tenho resposta. Estão-nos a ouvir bem?
Estamos a ouvir bem, está.
Então, muito boa tarde. Queria cumprimentar a direção da ANAP. Sim, acho que agora estamos em condições de nos fazer ouvir. Portanto, queria cumprimentá-los e lembrar-lhes, agradecer-lhes naturalmente mais uma vez a presença e relembrar a grelha, a nossa grelha para esta audição. Vamos naturalmente atribuir à ANAF 10 minutos iniciais, que distribuirão como entenderem. Depois, cada grupo parlamentar fará uma pergunta de 5 minutos. E depois a entidade convidada, naturalmente, que pode responder com o somatório dos tempos que forem utilizados. Faremos ainda uma segunda ronda de 2 minutos por cada deputado e que depois também terá uma resposta conjunta da ANAF. Eu acho que está entendido, não sei se há alguma dúvida sobre esta grelha de tempos. Não havendo, eu passaria...
Posso só fazer uma pergunta, Sr. Presidente, se me permite?
Claro.
Muito boa tarde. A resposta da ANAF é de sequência à apresentação dos grupos parlamentares ou é no final, em relação a todas as questões dos grupos parlamentares?
É no final dos grupos da primeira ronda e depois no final da segunda ronda.
Não é tipo do género de.
Não,
pergunta-resposta.
Não. É a resposta conjunta.
Obrigado.
Penso que já não há dúvida sobre a forma como irá decorrer esta audição. Convidava o Sr. Presidente da ANAP a usar da palavra e iniciar, digamos, a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde para todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, o Dr. Fernando Ruas, senhoras e senhores deputados. Espero que todas e todos se encontrem bem, de saúde, que é aquilo que nós desejamos para toda a gente. A ver se saímos deste mal-estar. Antes de vos transmitir aquilo que são as nossas propostas, permita-me, Sr. Presidente, que eu possa aqui afirmar o que foi, o que está a ser e o que será a resposta e apoio importantíssimo dado pelas freguesias nesta crise sanitária que nos assola desde março de 2020 e para a qual a nossa resposta não poderia ser outra, não esta, de inquestionável ajuda às nossas populações, principalmente às mais desfavorecidas, e numa primeira fase, a todas as entidades de âmbito social. Os autarcas de freguesia têm estado na linha da frente, neste exigente combate em defesa da saúde pública. As freguesias foram, reconhecidamente, o elo de ligação com o Estado, principalmente nas zonas mais justificadas do nosso território, onde nem a internet funciona. A mais-valia, sempre afirmada, da proximidade, foi mais uma vez importantíssima e irá continuar a ser. O poder local democrático é um instrumento fundamental para a melhoria das condições de vida das nossas populações e a alavanca necessária para a coesão social e desenvolvimento. As autarquias locais, municípios e freguesias, assumem um papel de proximidade e de intervenção junto dos nossos cidadãos, sendo ainda porta-voz das suas preocupações, dos seus desejos e o único elo de ligação das freguesias do interior mais identificadas com o Estado. Depois desta pequena introdução, cabe-nos aqui e agora defender o que pensamos e estar de acordo com as linhas gerais de atuação emanadas nos últimos congressos da ANAF na defesa dos interesses das freguesias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este processo iniciou-se com o primeiro documento de trabalho apresentado pelo Governo em 2018. Depois de várias reuniões com o Governo, reuniões do Conselho Diretivo da ANAF e também do seu Conselho Geral, da audição de todas as freguesias, culminando com o debate intenso do último congresso realizado em janeiro de 2020, a ANAF entregou ao Governo, em junho do referido ano, o seu contributo final para a elaboração da proposta de lei. Foi com evidente desagrado que verificámos o atraso no envio da proposta de lei pelo Governo à Assembleia da República. E também o andamento pouco célebre na discussão desta proposta na especialidade. No seio da Casa da Democracia, o que nos leva a pensar que estará em causa a possibilidade de haver alterações a tempo do ato eleitoral autárquico e do incompreensível atraso no preenchimento deste vazio legal, lacuna essa com prejuízo evidente para as comunidades que anseiam pela criação da nova lei. Importa sublinhar que nenhum dos nossos contributos à proposta de trabalho do Governo se encontra plasmado nesta proposta de lei, o que para nós constitui surpresa total, já que nas várias reuniões havidas, esses mesmos contributos foram acolhidos pelo Governo. Ao verificarmos que tal não aconteceu, é evidente a profunda desilusão da ANAF. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, entendemos que ninguém melhor que a ANAF estará em condições de avaliar o que uma reforma desta natureza representará para a qualidade de vida das nossas populações e que esta pandemia tanto tem evidenciado e que os senhores deputados conhecem e compreendem. Estamos certos disso. Assim, queremos voltar a evidenciar alguns aspectos que consideramos fundamentais, imprescindíveis para as freguesias e, consequentemente, para a ANAF. Ou seja, é urgente que seja criada uma lei quadro que permita a criação, modificação e extinção de freguesias, suprimindo o já referido vazio legal existente desde 2013, respeitando a linha R do artigo 164 da Constituição da República Portuguesa, uma vez revogada a Lei nº 8, 93, 5 de março. A referida lei quadro nada tem a ver com o procedimento que pretendemos para as correções resultantes da reforma administrativa de 2013, que comprovadamente foram mal resolvidas. A existência de um regime transitório que permita corrigir as situações mais graves resultantes da reforma de 2013, ainda há tempo das eleições autárquicas de 2021, compromisso assumido nos dois últimos congressos da ANAF pelo Governo. O reconhecimento das diferenças territoriais plasmadas na identificação e ordenamento dos territórios de baixa e alta densidade, de acordo com o IDS, e a adaptação da lei a estas características, entendendo que os critérios de diferenciação devem ser os da densidade populacional. O critério proposto pela ANAF para as freguesias de baixa densidade foi de cumprimento de um terço dos critérios e não de dois terços, como prevê a proposta de lei. O critério exigido pela proposta de lei da obrigatoriedade de cumprir a maioria qualificada, tanto das Assembleias de Freguesia como das Assembleias Municipais, nada tem a ver com a proposta da ANAF, que deliberou a maioria dos membros em efetividade de funções, não existindo nenhum procedimento que obrigue a respeitar a maioria qualificada neste momento, nem nas Assembleias de Freguesia, nem nas Assembleias Municipais. O procedimento adotado para a Comissão Instaladora revela uma violação da própria Constituição da República Portuguesa, onde é limitada a ação dos órgãos eleitos, por uma comissão que não representa a vontade da população. Esta comissão não poderá ter competência de gestão territorial. Unicamente assegurará a preparação do ato eleitoral, bem como ser responsável pela documentação essencial à posterior transição. Importa também referir que é muito importante que seja cumprido o prazo estabelecido até 31 de março de 2021 para a aprovação desta proposta de lei. Quanto aos projetos de lei, número 151, primeiro, 620, segundo e 630, segunda, queremos afirmar que em tudo o que estiver de acordo com o acima exposto, aos contributos enviados para o Governo e às deliberações dos congressos da ANAF, terão a nossa concordância. Disse.
Obrigado, Presidente. Eu não sei se querem continuar ainda nos votar os 10 minutos. Não sei se...
Não, Presidente, não sou por isso. Não queremos continuar.
Não? Então, pela intervenção, passamos de imediato aos grupos parlamentares e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao deputado António Gameiro. 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todas e todos, cumprimentar o Presidente e os seus diretores da Direção Nacional da Associação Nacional de Freguesias, dizer que é um gosto tê-los aqui, ouvi-los numa audição tão específica quanto esta, no sentido em que nós temos necessidade de aclarar algumas situações, uma vez que a ANAFRE, no seu devido tempo, nos entregou um parecer escrito fundamentado sobre a maioria das grandes questões que o Sr. Presidente acabou de apresentar aqui. E eu ia concentrar-me em questões mais concretas que nos ajudarão depois no trabalho da especialidade. A minha primeira questão é esta. Considera a direção da ANAFRE ou não importante a definição de um regime jurídico que possibilite em abstrato a modificação, extinção ou criação de novas freguesias, tal como acontece com outros regimes jurídicos. Portanto, saber se há ou não a necessidade de colmatar esta lacuna e se é ou não importante que ela aconteça. Há muito tempo que a ANAFRE reivindica esta possibilidade normativa e a sua necessidade e até como forma sublime de manifestar a importância que as freguesias têm tido no território português e na aproximação da decisão aos cidadãos. E, portanto, bastaria isso, aliado àquilo que tem sido o papel das freguesias no combate a esta pandemia, para que verdadeiramente o reforço do papel que as freguesias têm tido na gestão da coisa pública importasse numa melhor organização do Estado, de base mais local e próxima aos cidadãos, e, de facto, a não existência desta lei-quadro, que conforma toda a existência constitucional da freguesia enquanto autarquia local, precisa de ser preenchida. O Grupo Parlamentar do PS tem acompanhado de muito perto as principais reivindicações da ANAFRE e encontrará, por certo, forma de dar corpo normativo a todas aquelas que forem coerentes com o posicionamento do Grupo Parlamentar do PS ao longo dos tempos e, sobretudo, importaria saber, em termos de detalhe, quais são as questões e as soluções normativas que podem ser introduzidas neste regime geral de forma específica. No seguinte sentido, em que nos parece que o legislador deve ter um quadro de criação, extinção e modificação de freguesias a todo o tempo estável na ordem constitucional portuguesa e deve aproveitar este ensejo de legislar de forma a ter um regime especial para que as freguesias que manifestaram ao tempo de 2013 a não intenção de integração, em que as assembleias municipais manifestaram que essas freguesias não deviam ser agregadas a outras e que mesmo assim a lei as agregou e que hoje, à luz desta lei-quadro, mantêm o cumprimento de todos os critérios, poderem vir a poder, de uma forma mais célere, tornar-se uma realidade enquanto autarquia local. Saber se a direção da ANAFRE encontra ou não mérito neste corpo de raciocínio que dá, no fundo, aso a uma reivindicação antiga de tantas e tantas freguesias ao longo destes últimos quase 9 anos. Pergunto também à ANAFRE se concorda ou não com a existência da Comissão Instaladora, porquanto nós, Grupo Parlamentar do PS, temos a maior das dúvidas da sua existência e ponderamos e gostaríamos de questionar à ANAFRE se valeria ou não a pena pensar numa situação de eleições intercalares sempre que se vier a verificar que uma Assembleia de Freguesia associada pela votação favorável da sua Assembleia Municipal, por uma maioria relativa, vir a ter, de forma plausível, o apoio da Assembleia da República no sentido de voltar a ser freguesia. Esta questão é uma questão muito importante porque tem a ver também com aquilo que acabei de enunciar quanto a um regime transitório que resolva alguns dos problemas que vêm do passado. Por fim, a ANAFRE, concluído este processo legislativo, está de acordo que haja ou não eleições intercalares e pergunto igualmente qual é a posição da ANAFRE hoje quando a vontade expressa pela população na deliberação da Assembleia de Freguesia for contraditória com a Assembleia Municipal. Se o Parlamento deve ou não dar cobertura a uma votação muito mais próxima da população específica que está em causa, que é da Assembleia de Freguesia, e se a votação ou a existência de um parecer não vinculativo por parte da Assembleia Municipal é ou não a forma de obviar a que situações destas possam vir a acontecer. Porque, por exemplo, no caso em que a reversão pretendida das freguesias não for integral ao sistema de organização, não vamos fazer uma alteração à lei quadra a cada tempo. Portanto, precisamos de, na especialidade, tratar esta matéria. E, portanto, gostaria de deixar, já sei quanto aos critérios, quanto às maiorias e quanto a outras matérias, o parecer formal da ANAFRE resolve e dá-nos uma resposta cabal. Quanto a estas 4 questões, gostaria de ouvir o Sr. Presidente e a direção da ANAFRE. Sr. Presidente, peço desculpa pela demora.
Muito obrigado, colega. Dava agora o grupo parlamentar, a palavra ao grupo parlamentar do PSD. 5 minutos também, com alguma tolerância.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, caros colegas presidentes de junta e representantes da ANAFRE. A intervenção que acabamos de ouvir por parte do Partido Socialista deixa-nos bastante preocupados. Diz que quer fazer, mas coloca um conjunto de obstáculos. E, se não vejamos, passaram-se quase 6 anos desde que o Partido Socialista prometeu apresentar um diploma para reverter a reforma administrativa de 2013 e, na verdade, é que essa promessa do Partido Socialista apenas pretendeu iludir os portugueses e as freguesias num momento sensível de campanha eleitoral, uma vez que a sua intenção nunca foi resolver este problema. Aliás, é nosso entendimento que foi sempre o seu contrário. Em junho de 2005, António Costa, na qualidade de Ministro da Administração Interna, advogou o fim do tabu da fusão das freguesias, de forma a racionalizar recursos, defendendo a extinção de freguesias com menos de 1000 eleitores. Em novembro de 2006, o Partido Socialista aprovou em Congresso uma moção sectorial nesse sentido e o secretário de Estado da Tutela, Eduardo Cabrita, garantia que a reforma avançaria porque as fusões iriam melhorar a qualidade do serviço público. E essa proposta foi inscrita no programa eleitoral do Partido Socialista às legislativas de 2009, no programa de governo e no programa de estabilidade e crescimento. No início de 2011, ainda no malfadado governo de José Sócrates, o então secretário de Estado das autarquias locais, José Junqueiro, anunciou o firme propósito do governo em avançar com a reforma territorial autárquica assente na extinção de todas as freguesias com menos de 1.500 eleitores. E é Pedro Silva Pereira, ex-ministro da Presidência, que confessa numa entrevista ao Jornal de Notícias que a ideia inicial inscrita no memorando assinado com a Troika era pura e simplesmente acabar com 2/3 das freguesias do país. a retórica do Partido Socialista e até dos partidos da geringonça que o acompanham nesta e noutras temáticas esbarra com a realidade. E não é por se repetir muitas e muitas vezes uma mentira que esta se transforma em verdade. Uma mentira continua sempre a ser uma mentira. Nestes 6 anos de governo, António Costa protelou até ao limite a submissão deste diploma, uma vez que, segundo a ministra da tutela, o diploma estará pronto pelo menos desde fevereiro de 2020, tendo estado na gaveta até quase um ano depois. Intencional e premeditado, jogando com o calendário burocrático do processo legislativo na Assembleia da República, objetivamente para que a legislação não produzisse efeitos nas autárquicas de 2021. A posição do PSD nesta matéria é clara, como consta da legislação que deu origem à reforma administrativa de 2013. O processo deve ser revisitado e deve ser possível realizar ajustamentos nas freguesias onde a agregação não resultou. Não obstante, de se registarem alguns indicadores positivos, ainda que muito ténues, é manifesto que os objetivos em que assentava a reforma de 2013, designadamente a promoção da coesão territorial, o aprofundamento da capacidade de intervenção das juntas de freguesia, a melhoria do desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade e a promoção de ganhos de escala, de eficiência e de massa crítica nas autarquias locais, infelizmente, não se concretizaram em muitas das freguesias agregadas. Também, naturalmente, por culpa de um processo de descentralização falhado promovido por este governo. Este diploma, agora em discussão, tendo muitas falhas, Este diploma, agora em discussão, tendo muitas falhas, não deixa de ser uma base de trabalho para o aperfeiçoamento de uma lei que se quer que traduza o espírito das populações e permita corrigir o que está mal e manter o que está bem. Na exposição de motivos do diploma fala-se na consensualização com a ANAFRE, mas afinal ouvimos hoje que a ANAFRE até dá um parecer muito negativo a este diploma. E, portanto, neste enquadramento, gostaria de vos dirigir algumas questões sobre a matéria em apreço. A primeira questão tem a ver com a opinião que têm face à ausência de um regime transitório relativo à agregação das freguesias decorrente da aplicação da lei de 2013. Uma vez que com esta proposta de governo não é possível corrigir de forma simples a agregação das freguesias realizadas em 2013, podendo até levar a uma perversidade na lei, que na tentativa de corrigir as agregações imponha o abrigo a novas freguesias diferentes das que foram agregadas originalmente. Uma segunda pergunta tem a ver com o entendimento da ANAFRE face à proposta do Governo de deixar de falar em territórios de baixa densidade para falar em territórios do interior. Não será esta uma premissa errada, tendo em conta que também existem territórios de baixa densidade no litoral? Uma terceira questão, que tem a ver com a ausência de mecanismos destinados aos cidadãos eleitores para poderem requerer a criação ou desagregação de freguesias. Não faria sentido prever a possibilidade dos cidadãos poderem requerer a apreciação de uma deliberação desta natureza em iguais circunstâncias às da convocação das reuniões extraordinárias? Uma quarta pergunta tem a ver com o artigo 11, número 3, que determina que a proposta para criar ou desagregar uma nova freguesia deverá ser aprovada por uma maioria qualificada. Qual é o entendimento que fazem desta proposta, uma vez que originalmente o diploma apontava para uma deliberação por maioria absoluta, e se não acham que isto deverá ser clarificado? Por último, relativamente à limitação de mandatos, qual é que é a posição da ANAFRE relativamente a um presidente de junta que esteja numa freguesia agregada em atingir o limite de mandatos, se deverá ou não poder ser eleito para uma nova freguesia quando da desagregação? Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra agora ao colega José Maria Cardoso, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes e todos que nos acompanham via web e, naturalmente, faço um cumprimento especial, neste caso concreto, ao Sr. Presidente e Vice-Presidente da ANAFRE. Começo exatamente por algo que já foi dito, nomeadamente pelo Sr. Presidente, que é preciso valorizar o papel das freguesias e, concretamente, neste período de tempo da pandemia, aquilo que tem sido este papel do tal apoio de proximidade. E é muito importante a necessidade de ar, no fundo, esta entidade tão próxima e perceber o seu valor enquanto identidade local e enquanto essa mesma proximidade à população. Algo que foi retirado em 2013, que eu mais à frente irei retomar nestas observações. Quero perguntar, ou melhor dizendo, saber mais especificamente, depois de tantos contributos, negociação, que se arrastou no tempo, e só falando até em questões muito concretas, não falando em expectativas e promessas que foram criadas por elementos do governo, tanto do governo anterior quanto deste. Mas, cingindo-me a dados, o Grupo Técnico para a Definição de Critérios, onde assenta a proposta do governo, entregou o trabalho em 2016. O primeiro documento entregue à ANAFRE é em 2018. Debates, negociações, documentos aprovados em Congresso, nomeadamente no último Congresso da ANAFRE, em janeiro de 2020, realizado em Portimão. Tudo isto, e a proposta que foi entregue pela ANAFRE em início de junho, tudo isto resultou numa proposta de lei que deu entrada a 28 de dezembro, com a premissa, e não me canso de dizer isto, que já não havia tempo de fazer a reforma ou a alteração a tempo das próximas eleições autárquicas. O que eu pergunto aos senhores representantes da ANAFRE é qual é a vossa interpretação, o porquê desta longa demora neste processo e qual é a vossa perspectiva, como é que se justifica este facto, até porque fizeram parte dessas negociações, hipoteticamente, até porque depois de tanta negociação, que até servia desculpa à senhora ministra a dizer que o processo estava em negociação com a ANAFRE, agora dizem, e é a vossa consideração, com certeza, que todos os aspectos, todas as sugestões de maior relevância que apresentaram, não constam, não fazem parte do documento final. Eu queria perguntar quais as sugestões que não estão plasmadas neste documento de uma forma mais evidente e gostaria de uma identificação exatamente dessas mesmas situações mais específica. É verdade que esta lei vem suprir um vazio legal e isso é inegável. Ou seja, há algo que já devia ter sido feito há muito tempo. É preciso uma lei-quadro para a criação, modificação ou alteração de freguesias. É evidente, aliás, até é algo que é estranho como ela existe para os municípios e não existe para as freguesias. Mas isto é uma evidência. E esta proposta do Governo, muito sinceramente, é uma base de trabalho importante para fazer isso. Não está isso em causa. Agora, o que está em causa é que, simultaneamente, e até o móvel da contenda, é corrigir os erros grosseiros que foram praticados pela reforma de 2013, a chamada Reforma Relvas. E sobre isto é que nós temos muita dificuldade em perceber algumas posições. Enquanto lei-quadro, temos muitas críticas à população, à área, ao meio físico, que era uma das indicações do grupo técnico, que não foi atendido. Dá a impressão que o território que é todo igual, que é plano, que é uniforme. Não é verdade. Há freguesias com características muito distintas, densidades populacionais diferentes. Quando se fala em baixa densidade populacional, ele não é só no interior, não são os territórios do interior. São territórios, muitas vezes, até próximo das áreas demográficas mais densas, como são o caso das áreas metropolitanas. Portanto, esta necessidade de ver o país com uma forma diferente, com uma visão diferente, muito mais alargada nas realidades. Outra questão, é evidente que vamos apresentar propostas e por isso apresentámos um projeto de lei alternativo a suprimir um conjunto de questões que aqui estão, que nos parecem de todo não necessárias, a extensão de saúde e outros requisitos. Queria perguntar aos senhores representantes da ANAFRE se não acham que há um abuso jurídico quando se diz que qualquer uma das situações que possa ser apresentada como alteração da composição da freguesia terá que passar por Assembleia Municipal como órgão, como uma forma deliberativa. Sendo que as freguesias são uma autarquia local considerada na Constituição, porque é que tem que ser um outro órgão da autarquia local a dar uma determinação, diria, vinculativa sobre a sua posição? Em relação à Comissão Instaladora, também estamos de acordo que ela deve ser constituída, quando muito no final, depois de aprovada a lei, em relação a isso. Mas sobre as desagregações, e é o que nos faz aqui ter muitas considerações contrárias. O artigo 22º é um logro. Foi feito aparentemente para responder a estas situações e depois, na realidade, nada faz de novo. Remete para tudo exatamente da mesma forma como noutra situação qualquer. E, por isso, pergunto, qual é a posição da ANAFRE sobre a criação de um regime transitório, como já disse, está concordante, mas em que moldes é que o defende? De que forma é que o defende? Porque nós, por exemplo, achamos que é importante terem atenção a população, a representatividade é fundamental, sim senhor, e é importante, os órgãos representativos, mas muito importante também será a vontade da população. Como é que nós fazemos isso? A auscultação através de meios, por referendo, por outros meios quaisquer, como é que se pode disputar o processo muitas das vezes? Portanto, qual é a posição das populações para a ANAFRE? Por fim, só dizer, e peço desculpa, Sr. Presidente, não querendo exagerar, que estas audições estão-nos a mostrar algo de muito importante. São posições, por vezes, quase que, não digo contrárias, mas pouco assertivas em termos de posição unânime, que vão surgindo audição após audição. Eu já ouvi várias posições do PSD, muito sinceramente, por diferentes deputados. Já ouvi até alguns a defender as virtudes
do regime em vigor, portanto, do regime de jurídico em vigor da Lei Relvas. Vou ouvindo outros a ter uma necessidade de uma mudança o mais rápido possível. Parece-me haver alguma desconcertação sobre as posições que é quase que é posição clara enquanto não houver o contrário, não é? Enquanto não turbar. Quanto ao Partido Socialista, vão saindo novidades, sim senhora. Ainda agora saiu uma, esta questão das eleições intercalares, é uma novidade que é trazida pelo Partido Socialista, parece que está a mexer, com certeza, quanto à proposta inicial apresentada pelo Governo. Portanto, é uma observação política que convém de todo registar e avançar sobre ela, não sobre algumas destas situações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Colega. Dava a palavra agora à colega Paula Santos. Eu peço desculpa. Peço desculpa, colegas. Deixemos isso para outras núpcias. Dava a palavra agora à colega Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a direção da ANAFRE, o Sr. Presidente Jorge Veloso, os Srs. Vice-Presidentes Armando Vieira e Jorge Amador, agradecer os contributos e, de facto, os elementos que a ANAFRE já remeteu à Assembleia, quer do seu parecer escrito, quer agora nesta audição, as questões que aqui colocou, nós consideramos que são de grande importância e que devem ser considerados em todo este processo. Eu gostaria de dizer o seguinte acerca de todas estas questões da reposição das freguesias, onde seja essa a vontade das populações, porque foi desta forma que o PCP apresentou e propôs a sua iniciativa com uma solução concreta, não com o objetivo, como muitas das vezes se procura colocar para simplificar e não corresponder à verdade nem ao rigor. Nós não pretendemos reverter todas as freguesias, pretendemos sim repor as freguesias onde as populações se opuseram à sua extinção e os respectivos órgãos autárquicos e que continuam a defender esta população, esta reposição. Respeitamos, como é óbvio, em todas aquelas freguesias em que a população está de acordo com a atual situação. Obviamente que nós respeitamos essa posição e não defendemos que sejam repostas nestas circunstâncias. Este processo, há um ditado popular que eu creio que caracteriza bem, que o que nasce de torto, tarde ou nunca se endireita. E, infelizmente, relativamente a esta matéria, temos assistido exatamente a isto, sucessivas promessas não cumpridas, propostas que não dão resposta àquilo que são as reivindicações das populações, e estou-me a referir naturalmente por parte do Governo, por parte do PSD e do CDS, conhecemos bem aquilo que foi as suas opções relativamente a esta matéria, que foi muito claro, são responsáveis pela extinção de freguesias, são responsáveis da forma como o processo decorreu, porque mesmo quando os órgãos, a Assembleia de Freguesia, a Assembleia Municipal, tomavam uma opinião de ser contra a extinção da freguesia, fizeram tábua rasa de todas essas posições e extinguiram a seu belo prazer, não tendo em conta os impactos no território, não tendo em conta aquilo que era a opinião das populações e dos seus eleitos. É isto que caracteriza o posicionamento por parte do PSD e do CDS, e agora estamos perante um processo em que houve uma entrega tardia por parte do Governo da proposta da Assembleia da República. Depois da discussão na generalidade da proposta, o PS e o PSD procuraram que o trabalho da especialidade fosse protelado, procurando com isso impedir que as freguesias pudessem ser repostas a tempo das eleições autárquicas. Eu estou agora a intervir, peço respeito, tal como respeitei a intervenção por parte do PSD. Não, é a verdade. Estou a referir a verdade, basta olhar para as atas desta
missão. Eu peço que não entrem em
diálogo. Eu pretendia continuar,
Temos
Sr.
tempo
Presidente.
De nos ouvir todos. Continuo, colega.
É verdade, eu sei que custa, mas é a verdade. Depois, perante o facto do PCP, como nós pretendemos e nos comprometemos, que foi um compromisso também que assumimos, e dado que não houvesse a disponibilidade por parte, em particular, do PS e do PSD na Comissão para que o processo pudesse decorrer de outra forma, tanto que registamos no final, no mês de março, ainda faltam audições, há todo o resto do processo de especialidade ainda por fazer, deixando bem claro que estes partidos, tal como o CDS, o PAN, o Chega e a Iniciativa Liberal, com a rejeição da proposta proposta do PCP, tomaram uma posição muito clara. Não querem a reposição das freguesias e não querem a reposição das freguesias a tempo das eleições autárquicas. Esta é a questão muito clara. Não, esta é, foi aquilo que estou a referir.
Eu peço desculpa, nós vamos ter que deixar acabar a colega.
Estou a referir factos e cada um assume aquilo que são o seu posicionamento. Lamento que o PSD tenha sido esse o seu posicionamento. Senhor Presidente, gostaria de continuar dizendo o seguinte. A proposta de lei que o Governo aqui coloca, com o conjunto procurando que a reposição das freguesias obedeça ao conjunto de critérios que estabelece, na prática, é uma proposta que impede a reposição da esmagadora maioria das freguesias, incluindo daquelas em que as assembleias de freguesias e as assembleias municipais se opuseram contra a extinção, se opuseram à extinção das freguesias e que mesmo assim foram extintas. Não permite essa reposição. E coloca, naturalmente, aqui um conjunto de critérios que, de facto, são um obstáculo para esse objetivo. Há aqui uma questão que é muito evidente e que é muito clara, que é: uma coisa é discutirmos uma proposta de lei que defina critérios para criar novas freguesias, freguesias que nunca existiram. E essa é uma discussão, é uma matéria que deve ser naturalmente tida em conta, apreciada, avaliada. O PCP nunca se opôs a isto. Coisa diferente é querer utilizar esses critérios para repor as freguesias. E é isso que nós consideramos e sempre defendemos que devia ter existido um regime transitório. Para terminar, gostaria de colocar à Associação Nacional de Freguesias o seguinte: se para a ANAFRE considera ou não que as freguesias deveriam ser repostas com as próximas eleições autárquicas. E se a ANAFRE considera que, de facto, se não há aqui duas matérias a tratar de uma forma distinta, que uma é criação de uma legislação com critérios para criar novas freguesias, e eu sublinho isto, novas freguesias que nunca tenham existido até ao momento, e outra coisa é criar, de facto, um regime transitório com um procedimento claro que permita que naquelas freguesias em que as populações, os órgãos autárquicos defendem que devem ser repostas, que haja, de facto, essa possibilidade de ser repostas no quadro das próximas eleições autárquicas. Infelizmente, o PS e o PSD impediram que isso já não fosse possível, mas estas parece que são as questões centrais e que estamos, de facto, perante problemas que importam, que foram criados com a extinção de freguesias, que não existiam, que só criaram mais desigualdades nos territórios, que só criaram afastamento, perda de identidade, perda de proximidade e que, de facto, que urgem ser resolvidos. Já vamos tarde, urgem efetivamente ser resolvidos e esse é o compromisso que sempre assumimos e foi nesse sentido que interviemos e que iremos continuar a intervir.
Obrigado, colega. Tenho agora, via Skype, o colega Viana, em nome do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Por favor.
Cumprimento desde já o Sr. Presidente da ANAF, Jorge Veloso, os senhores Vices-Presidentes, e, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, agradeço não só aquilo que tem sido a documentação que a ANAF tem feito chegar, o parecer, inclusivamente, sobre esta matéria, mas agradeço que possa estar nesta comissão para debatermos este processo legislativo, que no nosso entendimento é evidentemente muito importante. Claro que peca aqui por ser tardio, mas gostaria de dizer que, ao contrário do que a senhora deputada do PCP referiu, o PAN não se opõe a que se faça este processo. Aliás, entendemos que deve ser feito em especialidade, que já deveria ter sido feito. Entendemos foi que, da forma como o PCP o estava a propor, não poderíamos acompanhar. Mas o mundo não é preto e branco, pelo menos para nós não é, e portanto não podemos acompanhar aquele projeto de lei, mas estamos disponíveis para fazer este debate em especialidade e chegar a uma lei que seja, no fundo, uma clara melhoria da proposta que veio do Governo e prova disso mesmo é que temos marcado presença assídua nestas audições, procurando não só acompanhar e tomar boa nota daquelas que são as soluções que nos chegam, como é o caso das da ANAF, mas também procurar esclarecer nestas audições algumas questões. E precisamente porque já várias questões foram colocadas previamente, eu procurarei da nossa parte não repetir questões, porque tenho a certeza que os representantes da ANAF irão fazer um esforço para responder a todas elas, a todas as questões que já foram colocadas. Eu gostaria então só de reiterar que a posição do PAN em relação àquilo que foi a extinção de freguesias foi de facto, e subscrevemos a expressão que tem sido utilizada, foi uma expressão a régua e esquadro, que não só trouxe até injustiças claras, mas trouxe também trouxe até inconstitucionalidade por omissão no nosso entendimento. Entendemos que este processo deve ser muito mais do que uma simples reversão da reforma de 2013. Estamos a falar da criação de um regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e que, no nosso entendimento, deve respeitar a vontade das populações, mas também, evidentemente, deve guiar-se por critérios fundamentados e é também sobre esses critérios que temos estado a discutir neste processo de especialidade e espero, honestamente, que possamos chegar a bom porto em relação neste processo. Portanto, nós gostaríamos de aproveitar a presença dos representantes da ANAFR para lhes colocar três questões ou pedir, no fundo, três esclarecimentos sobre aquela que é a vossa posição. A primeira questão, que é de natureza até mais simples, parece-me, prende-se com aquilo que seja o que é o critério da prestação de serviços à população, que exige que a nova freguesia tenha um trabalhador com vínculo de emprego público a seu cargo. E na interpretação que fazemos, sabendo nós que há freguesias fora dos grandes centros que vivem também de muito trabalho voluntário, de muito sentido de missão cívica, se considera, e muitas vezes até só tem um trabalhador que é cedido pelo município. Da nossa parte, demos entrada de uma proposta que visava clarificar a questão deste trabalhador poder exercer as suas funções, quer a tempo inteiro, quer a tempo parcial, com o objetivo de que este aspecto não pudesse não vir a ser um impedimento para, ou um travão para criar alguma freguesia. E, portanto, gostaríamos de ouvir a vossa posição sobre este aspecto. A segunda questão que gostaríamos de vos colocar prende-se com uma proposta ou uma análise que recebemos da Plataforma Nacional Recuperar Freguesias, onde consideravam positivo que a lei previsse um regime excepcional para os territórios do interior, mas que também não deveria esquecer um regime excepcional para as freguesias rurais, que, como sabemos, representam quase 2/3 do território do nosso país. Gostaríamos de obter a posição da ANAFR sobre isso mesmo. Depois, um terceiro aspecto que o PAN tem-se referido a ele, porque entendemos que na revisão, na reversão feita em 2013, isto não ficou claro e prende-se com a questão da limitação dos mandatos dos presidentes de junta ou das futuras novas freguesias. O que vos perguntamos é se concordam que haja aqui uma clarificação na perspectiva da lei de limitação dos mandatos. E muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Viana. Estamos em condições de devolver a palavra ao Conselho Diretivo da ANAF. E, neste momento, podemos dizer que têm até 25 minutos, que distribuirão naturalmente como entenderem, para responder às perguntas que foram colocadas. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou iniciar as nossas respostas, depois passarei também a palavra aqui aos dois vice-presidentes, ao Armando Vieira e ao Jorge Amador. E queria então começar. Falando para as perguntas que foram e as propostas que foram apresentadas pelo deputado Gameiro do Partido Socialista, muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões e pelas propostas que apresentou. E aquela que consideramos muito importante, e foi logo a primeira que apresentou, tem a ver com a criação do regime jurídico, como fala. Nós falamos da criação de uma lei quadro que permita eliminar o vazio legal que existe desde 2013. Existe lei para os municípios e não existe lei quadro para as freguesias. E é muito importante que nós possamos estar neste patamar de igualdade, de modo que possamos, de alguma maneira, também poder responder de uma forma efetiva a situações que são colocadas. Sobre o regime transitório que falamos e que propomos, ele é estritamente necessário, de modo a que possa corrigir situações que sabemos mal efetuadas em 2013 e que precisam de ser rapidamente corrigidas. Esse regime transitório possibilitará essa questão. Eu aproveito para nesta fase, dizer já à senhora deputada Fabiana, do PAN, que o regime excepcional não será para as freguesias rurais nem para uma freguesia urbana. O regime excepcional aplicar-se-á, segundo o nosso entendimento, tanto para todas as freguesias e para aquelas que, efetivamente, tiverem sido alvos de uma reforma mal executada em 2013. Aquelas que tiveram uma reforma que resultou e existem, felizmente existem, essas devem continuar como estão. O regime transitório de exceção aplicar-se-á não só a rurais, mas a todas as freguesias que assim entenderem, ou os seus cidadãos entenderem que não resultou o processo de agregação. Sobre a comissão instaladora, nós não entendemos, há aqui algo que nos dificulta compreender o porquê dos autarcas eleitos e também não só neste tipo, na Assembleia, não poderem ser eles a conduzir a comissão instaladora. A proposta baseia-se em 20 pessoas de fora do município, da Assembleia Municipal ou outros, para durante um tempo que nem está bem limitado, poderem estar eles à frente da comissão instaladora até à realização de eleições. Não nos parece ser viável essa proposta. Nós consideramos que o parecer da Assembleia de Freguesia tem que ter o mesmo vínculo que tem o poder, ou tem o parecer da Assembleia Municipal. Terá que ser igual. Não faz sentido que uma Assembleia de Freguesia dê um parecer favorável à criação de ou à desagregação de freguesias naquela entidade e depois na Assembleia Municipal haver um parecer desfavorável e ser vinculativo o da Assembleia Municipal e o da Assembleia Presidencial. Não, nós temos que ter aqui igualdade. Não poderá ser a Assembleia Municipal a decidir o que se pretende efetuar na freguesia. Portanto, dá-me a ideia que o nosso parecer teria que ser considerado também vinculativo, assim como é o da Assembleia Municipal. Para o Sr. Deputado do PSD, penso que é presente junto no Porto, eu não para antes, se não me engano, não tenho presente o nome, peço desculpa. Fez uma resenha daquilo que se passou até desde 2005, 2006, e continuou o processo também compreendo que o processo tem que ser revisitado. O regime transitório penso que já respondi. O entendimento da ANAF sobre os territórios de baixa densidade está mais do que evidenciado no nosso parecer. E tem que ser feito tendo como horizonte e tendo como entendimento a densidade como sinal e não outro qualquer. Não outro qualquer. Seja do interior, seja mais do que estava ali próximo. Sobre as maiorias, também está no nosso parecer, está também nesta última informação que demos agora, há pouco tempo. Entendemos que não faz sentido exigir uma maioria qualificada, porque já que nem nas Assembleias Municipais, nem nas Assembleias de Freguesia, essa exigência de votação existe sob qualquer procedimento. Apresenta aqui mais uma questão que tem a ver com a limitação de mandatos. Sr. Deputado, é assim, em 2013 eu fui candidato e em junho de 2013 eu não sabia se poderia ser ou não candidato. Porquê? Porque havia completamente vazio, não havia nada decidido. E depois, lá se arranjou uma maneira de Presidente de Junta, que estavam a acabar o mandato, os mandatos, puderam ser novamente candidatos com uma nova entidade que foi criada. O nosso entendimento neste momento é que a lei deve prever que, se o Presidente de Junta estiver no seu terceiro e último mandato, não deve poder ser candidato a uma nova entidade. Isto foi abordado ligeiramente nos Conselhos Diretivos, mas é isso que, com certeza, ou com toda a certeza, poderei afirmá-lo aqui. Não faz sentido que, com a criação de uma nova entidade, alguém que está no final do mandato do terceiro possa ser novamente candidato. Senhor Deputado José Luís, do Bloco de Esquerda, agradeço também as suas questões. E só aborda aí uma questão que tem a ver com o grupo técnico. Mas o grupo técnico fez o seu trabalho, um trabalho executado em 2016, com a ANP, com a ANAF. Claro que esta proposta de lei tem alguma base nesse relatório final. A longa demora, desde o dia 5 de junho, quando entregámos os contributos, o nosso contributo à proposta de trabalho do governo, até 28 de dezembro, pelo menos, a NAFRE não tem explicação nenhuma para este motivo. Tentámos que fosse antecipado, não foi conseguido, não consigo dar uma resposta para isso. Sobre também os contributos que enviámos para o governo e não serem plasmados nesta proposta de lei, muito sinceramente, também a nós nos surpreendeu, aliás, como acabei de afirmar. E se a lei clara era precisa para ontem? A lei clara era precisa para ontem, porque estamos tomada de o que é o tal vazio legal, que não faz sentido existir neste momento. O regime transitório, como já falei também, possibilitará corrigir unicamente as situações de agregações mal efetuadas. O artigo 22 também temos esse entendimento, fizemos chegar também nos nossos contributos, que o artigo 22 não reflete nada de positivo, vamos lá, porque remete depois para o artigo 10 e até o 14º. E que não nos consegue resolver, absolutamente nada, que só o regime transitório poderá eventualmente resolver. E sobre esse regime transitório, quando fala da vontade das populações, nós também concordamos com a vontade das populações e dos eleitos locais. E não há, já não estamos a ver a questão do referendo, porque atrasará muito mais no tempo aquilo que muitas freguesias pretendem, muitos cidadãos pretendem, mas É muito fácil a um grupo de cidadãos chegar à Assembleia de Freguesia. É muito fácil. Depois de passar aí, vamos ver. Mas é muito fácil chegar lá e conseguir apresentar o seu cargo na Assembleia de Freguesia. Sabe, são públicas. Como sabe, são públicas e poderão sempre ser apresentados casos ou propostas que possam contribuir de algum modo para resolver questões que estão por corrigir. Sr. Deputado da Paula Santos, uma vez mais, muito obrigado pelas palavras. Com certeza que está sempre muito atento e ouvindo aquilo que nós há pouco, que eu há pouco informei. E concordamos que onde a vontade das populações seja desagregada ou corrigida algumas situações, nós estamos também de acordo com isso. É verdade também que. Também foi aqui apresentado pelo Sr. Deputado Gameiro. A questão das freguesias estiveram contra em 2013. As freguesias que viram a Assembleia Municipal estarem contra essas agregações, porque houve muitas neste país, as Assembleias Freguesias votaram contra, porque as Assembleias Municipais se manifestaram contra, que depois não veio a contar para nada. O processo desenvolveu-se sem olhar a essas pronúncias ou votações que decorreram em deliberações que decorreram nas Assembleias Municipais e que não contaram, não tiveram tal poder vinculativo que deveriam ter. Tanto essas como aquelas que neste momento se sentem mal, que o processo não correu bem, independentemente de não estarem contra, que há casos desses também, de freguesias que por uma questão de majoração do seu fundo de financiamento de freguesias, aceitaram a agregação e depois mais tarde se arrependeram. Há casos desses no país que também o poderão, sem problema nenhum, apresentar propostas para a desagregação. Se estas respostas deviam ser dadas até o ato eleitoral de 2021, pois o nosso entendimento é que sim. A questão é que, aliás, como também transmitimos no parceiro e como também há pouco, a nossa grande preocupação é, neste caso, que o tempo que há até setembro ou outubro de 2021. Penso que, de uma maneira geral, respondi. Faltam-me só, penso eu. Não, respondi também a Sra. Deputada Viana. Só falta aqui uma situação que, Sra. Deputada, nós não concordamos com aquilo que propõe. Do critério, vamos lá, da prestação de serviço à população. Entendemos que tem que haver dignidade para as freguesias. E essa dignidade passa pelo menos que tenham uma sede junto à freguesia. E há muitas deste país que ainda não têm. Ou pelo menos um trabalhador por conta dessa junta, ou melhor, tem que haver. Tem que haver um tempo para que haja dignidade e haja também dignidade, não só da população, da diferente, mas também para o eleito local. Não tem que ser eleito local, vai haver uma cova no cemitério. E há casos desses. E há alguma maneira de defender que o Fundo de Financiamento de Freguesias, que tem crescido nos últimos tempos, diga assim, é bom da verdade, tem crescido nos últimos tempos, mas que ainda se calhar não possibilitará a todas as freguesias terem um funcionário a tempo inteiro ao cargo dessa mesma autarquia. Seguido pelo município, eu não tenho conhecimento, é possível que haja, não tenho conhecimento, mas não é o passo fundamental. O passo fundamental é ter capacidade, qualidade, dignidade para que a freguesia possa funcionar com a incluindo. E assim incluindo, pelo menos, um trabalhador e a junta de freguesia, uma certa junta aberta para atendimento à população, tem que ser observado. Basicamente é isso, o regime excepcional já falei, não concordamos com as freguesias só para mais, é para todas as freguesias. A limitação de mandato não está nesta proposta de lei. Não está nesta proposta de lei. Com certeza, já há pouco me pronunciei, não faz sentido qualquer que ao fim do terceiro mandato, e só porque a entidade mudou, que haja a possibilidade de voltar a ser candidato. Entendemos que não. Entendemos que não também. Fico por aqui e vou passar a palavra ao meu colega, o Vice-Presidente Armando Guerra. Muito obrigado. Então, boa tarde, Sr. Presidente Fernando Ruas, caras colegas, senhoras e senhores deputados. Eu começo pelo fim das intervenções das senhoras deputadas, primazia às senhoras, dizer que, das vezes que fomos recebidos pelos grupos parlamentares, registro de uma maneira geral a atenção como fomos recebidos e, neste particular, quero aqui referir a reunião que ligamos com a senhora deputada do PAN, a Viviana, que nos recebeu com muita atenção e com nós propôs questões. Mas quero dizer-lhe que estou em desacordo consigo quando, se eu entendi bem o que disse, pretende que as freguesias, de algum modo, sejam apêndices do município do ponto de vista do funcionamento nos seus quadros. Isso não respeita aquilo que está determinado pela Constituição da República Portuguesa, da sua autonomia funcional e da determinação e da orientação do político-administrativa dos respectivos órgãos eleitos. Não posso concordar consigo que isso é um fator, se eu entendi bem o que disse, de desvalorização das freguesias da sociedade portuguesa, e isso não podemos comentar todos. Por outro lado, deixe-me dizer também aqui, o Sr. Presidente tem o dever de potenciar aqui uma visão institucional da ANAF, que nós, nos nossos órgãos, fazemos aprovar, e eu também me submeto a essa decisão, mas deixe-me dizer-lhe que não pode exigir da ANAF que comente aqui uma declaração de uma plataforma que é oriunda do Conselho que tem o maior número de freguesias no país e que, obviamente, ilegitimamente, defendendo uma parte muito mínima do distrito do país, venha potenciar uma ideia para o território que nós não podemos subscrever todo, porque temos uma visão diferente e diferenciadora dessa matéria. Dizer-lhe também, quando falo aqui dos territórios de baixa densidade e alta densidade, não há um classificador nacional no âmbito do INE para essa matéria, alta e baixa densidade. O que há é o índice de desenvolvimento social que nós defendemos, há vários anos que defendemos, e é por esse indicador que deve ser determinada o que são freguesias de alta e baixa densidade e que esperamos que a Assembleia da República também o faça. Depois dizer também à senhora deputada Paula Santos, que com simpatia sempre nos recebeu e sempre reconhecemos nela uma lutadora pelo interesse das freguesias portuguesas, hoje, eu que a conheço já há muitos anos, dizer-lhe que fez aqui uma ginástica muito, muito inteligente de defesa daquilo que nós, na gíria, divulgamos, entendemos como geringonça, procurando envolver nas suas posições aquilo que são as posições do PS e do PSD. Só falta dizer que o facto de não haver lei do ar, é verdade que no início, e aqui procurando ser o exemplo, é verdade que o governo Passos Coelho devia ter produzido esta lei do ar e não produziu, mas a partir daí que não produziu, a tirar as culpas para o PSD e para, aqui em comunhão com o PS, procurando diminuir o PSD, numa culpa que é exclusiva do Partido Socialista não ter, e do Governo não ter apresentado esta lei, leva-me a sorrir com simpatia para si, reconhecendo o trabalho que tem feito na defesa das freguesias. Ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, dizer-lhe que eu ouvi com atenção, também das vezes que temos falado consigo, sempre nos recebeu com interesse e com muita atenção aquilo que nós podemos dizer. A questão que eu fiz aqui da ANAFRA, acha que há abuso jurídico das Assembleias Municipais, eu seria tentado aqui, eu que sou um segundo suspeito e um perigoso homem da direita, no dizer da esquerda de Portugal, sou da direita e parece que isso é um ANAFRA que desvaloriza as pessoas. Enfim, vocês ainda mudaram o discurso, espero que venham a mudar, mas dizer que sou tentado a concordar consigo. É muito desagradável para nós, autarcas de freguesia, frequentemente melhores gestores, com devido respeito para o grande gestor que foi o Sr. Presidente da Assembleia da Comissão de Poder Local, o Dr. Fernando Ruas, enquanto Presidente da Câmara de Viseu, com devido respeito sublinho, é muito desagradável para nós. nós estamos aqui subordinados aos pareceres de membros da Assembleia, que esteve 30 anos numa Assembleia Municipal, ouvir pessoas que nada sabem de poder local ao nível das freguesias, a perorar e a decidir sobre os sentimentos das comunidades locais ao nível da freguesia. Se calhar também tem alguma razão naquilo que diz e deste ponto de vista concordo consigo. Também dizer aqui ao meu companheiro, o Sr. Presidente da Junta, meu companheiro do PSD, que este processo da revisitação, do processo de agregação de freguesias, meu caro, levámos a muito longe, porque isto não começou com 1.500, já que eu vejo 1.000, e hoje começou com 5.000. Mas isso fica para outras núpcias, como pode dizer, se quando quiser, podemos falar sobre isso. Volto aqui a referir. Não há alta nem baixa densidade. Há o índice de desenvolvimento social para determinar se são freguesias de baixa densidade. As posições instaladoras fazem todo o sentido, mas com limitações, como a ANAF diz no seu parecer, e acho que devemos fazer todo o possível para que assim seja. Quanto ao tempo legislativo, a ANAF, enfim, fez o seu trabalho adequadamente. Como aqui o Sr. Presidente Arafa disse bem, o nosso processo de conversações com o Governo começou em dezembro de 2018. Veja, estamos em março de 2021, o processo está concluído, não podemos ser culpados desta situação. E ao Sr. Deputado António Gabeira, também já convivemos há muitos anos, dizer que, de facto, faz todo o sentido a Lei 4. Esta Lei 4 é fundamental para corrigirmos as anomalias que há e que resultaram do processo de agregação, em que há situações comprovadamente mal resolvidas, e obviamente também pode aqui haver vontade de freguesias se associarem no âmbito desta nova lei. Disse, obrigado.
Sr. Presidente da Comissão, Dr. Fernando Rubas, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, queria, em primeiro lugar, chamar a atenção para um aspecto que considero marcante. Este processo relativamente à reposição das freguesias, é do conhecimento dessa Comissão, tal como o Governo, e ainda por cima o Governo assumiu compromissos, de janeiro de 2018. Estamos a falar na sessão de abertura do Congresso da ANAF e na sessão de encerramento do mesmo Congresso na bonita cidade de Viseu. Portanto, não é uma questão nova. Assim como não é uma questão nova, a necessidade de resolver os problemas que estão por resolver relativamente à reposição de freguesias. Aliás, o próprio Parlamento, nestes três anos, votou por várias vezes várias iniciativas com o objetivo de as resolver. Mas a Associação Nacional de Freguesias, os membros da Comissão Permanente que estão aqui, levaram ao Parlamento as conclusões do nosso Congresso, onde esta era uma questão que considerávamos estruturante para o mandato. Depois, relativamente ao parecer da ANAF que enviámos ao Governo e que o Governo não deu a devida atenção em termos de leitura, mas acima de tudo de inclusão daquilo que eram e que são as nossas propostas essenciais, nós tínhamos e temos uma posição muito clara, muito inequívoca. Concordamos, nós dissemos que sim, mas depois havia um conjunto de questões, eu estou aqui a olhar uma série delas, estou a ver, por exemplo, a questão da maioria qualificada, se escutamos. Onde é que existe uma decisão numa Assembleia de Freguesia a propósito de uma decisão qualquer que obrigue a uma maioria qualificada? E já agora, que eu também já vi mesmo numa Câmara Municipal, onde é que está essa mesma decisão num órgão de uma Câmara Municipal ou de uma Assembleia Municipal? Em lado nenhum. Portanto, senhores deputados, esta questão da maioria qualificada é uma questão inventada para colocar problemas ao processo. Depois, queria chamar a atenção que a ANAF recebeu o primeiro contributo do Governo em dezembro de 2018, na Vila de Serra Delta. E aguardámos 9 meses para a entrega dessa proposta. Mas depois a ANAF fez um trabalho notável, como o Presidente referiu na sua intervenção. Ouviu todas as freguesias, ouviu todos os dirigentes do Conselho Diretivo, do Conselho Geral, do Conselho Fiscal, e fez chegar, mais uma vez, as suas propostas ao Parlamento. Eu depois de ouvir a intervenção do Sr. Deputado do PSD, eu quero dizer que fiquei com a ideia que é muito fácil os senhores deputados agarrarem as propostas do Conselho Diretivo da ANAF, Depois logo irá à Associação de Municípios, naturalmente, que é preciso todo o respeito para a Associação de Municípios, mas na semana que vem fechar este dossiê e fazer aprovar uma proposta em concreto, porque parece que há aqui um consenso alargado. Fiquei bastante agradado. E também queria dizer aos senhores deputados que quando um dirigente da ANAF assume uma posição, é uma posição do órgão colegial. O meu colega presidente tem defendido o que tem defendido publicamente e através das suas afirmações públicas, e aquilo que ele está a defender não é a sua opinião pessoal, é a opinião da nossa Associação Nacional, da Associação Nacional de Freguesias. Queria dizer à senhora deputada.
Desculpa de me interromper, senhor vice-presidente.
Vou acabar já.
Vai ter a possibilidade de o fazer na segunda ronda, no final. É uma questão de distribuir o tempo, digamos, de uma outra forma.
Se não fizer 30 segundos,
então, faça favor de concluir.
30 segundos. Sr. Deputado Adelbano, o que nós precisamos não é estar preocupado com a limitação dos mandatos do Presidente Junta. Nós precisamos estar preocupados é que a questão do bem tempo dos Presidentes Junta, que nunca mais é aprovado. Essa é a questão que procuramos.
Muito obrigado. Nós passamos agora à segunda ronda. Como ouviram de início, são 2 minutos por cada grupo parlamentar, que eu peço aos colegas que tentem respeitar. E no final daremos, digamos, o tempo igual ao somatório do tempo gasto pelos grupos parlamentares. Sendo assim, dou a palavra à deputada Maria de Lourdes Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar esticar aqui os meus 10 minutos mesmo. Saúdo a ANAFRE e o trabalho desenvolvido à volta da proposta de lei do Governo e reconhecer que, efetivamente, foi muito trabalho que fizeram. Lemos com muita atenção o vosso parecer, mas antes gostaria de fazer aqui algumas precisões. Hoje, o PSD, pela voz do Sr. Deputado Humberto Machado, trouxe aqui a sua versão da história. Que o processo deve ser revisitado, já o dissemos em dezembro de 2012, e mantemos-nos de acordo com esse propósito. E por isso mesmo o Partido Socialista irá apresentar várias propostas de alteração para além da criação de um regime transitório que permita que num primeiro momento e mais rapidamente se corrijam as situações em que as populações foram claramente afetadas. Nem todos os casos de agregação resultaram mal, como o PCP disse em determinado momento em que pretendia reverter todas as agregações. E por isso, o tempo ajuda a assumir e a resolver várias discrepâncias. Os partidos também evoluem na apreciação que fazem dos problemas e ainda bem que assim é. Para tudo isto é preciso tempo, até para evitar os erros de que hoje nos queixamos. O PCP confunde-se quando refere, e gosta de o fazer, que o PS votou contra a reposição das freguesias. Não é verdade. O que o PS votou contra foi ao calendário apresentado pelo PCP. Já fizemos várias audições e gostaria de aqui referir a posição da ANAM, que penso vem muito ao encontro da posição da ANAFRE, quando diz que a posição das assembleias municipais não pode sobrepor-se à das freguesias e que esta posição merece o total acordo do Partido Socialista. O que gostaria de perguntar à ANAFRE tem a ver com os critérios exigíveis, os quais tiveram, da vossa parte, uma apreciação crítica, como, por exemplo, a existência de uma extensão de centro de saúde, quando tal nem sequer depende das freguesias. E isso também constará nas nossas propostas de alteração. E, por fim, equacionam a hipótese das freguesias poderem mudar de concelho? Era uma das coisas que gostaríamos também de saber. Muito obrigada e volto de novo a cumprimentá-los.
Obrigado, colega Maria da Luz. Dou a palavra agora ao colega Alberto Machado.
Boa tarde mais uma vez. Dar aqui nota que, relativamente à intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, em que refere que as posições do PSD são diferentes, eu penso que não ouviu bem o que eu disse. A nossa perspectiva está clara e nós, relativamente à agregação, há situações que correram bem E, portanto, nós não somos pela reversão de tudo, somos pela reversão daquilo que correu menos bem ou que correu mal. E, efetivamente, nessa perspectiva, julgo que, desde o Presidente do Partido até aos nossos Presidentes de Junta, estamos de acordo. Relativamente àquilo que disse a Sra. Deputada Paula Santos, ela, com certeza, não ouviu de toda a minha intervenção. Nós estivemos perante um contrato financeiro internacional, e este memorando da Troika tinha esta obrigatoriedade. Portanto, nós limitamos-nos a ter que ir ao encontro daquilo que eram as exigências nacionais. O que está aqui claro para nós é que, tendo o processo chegado tarde, é preciso ouvir todas as entidades. E entraram 4 diplomas, e aquilo que para o PSD não é correto, e achamos inclusivamente que foi uma jogada política por parte do PCP, uma deslealdade institucional para com os demais grupos parlamentares, foi efetivamente, dos 4 diplomas que entraram, terem havido um acordo para baixar-se a votação, para depois ouvir as diferentes entidades e procurarmos aqui um entendimento, vocês terem colocado o vosso projeto à votação sem mais para quê. Relativamente ao Partido Socialista, a versão da história é relativa, é público, portanto tudo aquilo que eu disse é público, basta ir ao Google e consultar a versão da história, nomeadamente até no que diz respeito aos programas do Partido Socialista, onde isto está bem explicitado. A ANAFRE, nós defendemos totalmente a independência político-administrativa das freguesias, é assim que é e é assim que tem que continuar a ser, e portanto temos que trabalhar muito nesta questão do eventual parecer vinculativo da Assembleia Municipal. Este vazio legal que existe na Lei de Bases também é para isso que estamos a trabalhar, para acabar com este vazio legal, para suprir esta necessidade e para que livremente as freguesias possam dirigir o seu rumo daqui para a frente. Nós subscrevemos as posições, genericamente as posições da ANAFRE, e naturalmente também iremos apresentar algumas propostas no sentido de que a lei final que venha a sair aqui da Assembleia da República possa ir de encontro àquilo que são as legítimas expectativas das freguesias e das populações. Obrigado.
Muito obrigado. Uma palavra agora ao colega José Maria Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. Sem querer fazer daqui nenhuma altercação político-partidária, mas dizer ao Sr. Deputado do PSD que ouvi bem o que disse e registei. Assim como tenho registado outras afirmações de outros deputados que me parece por vezes ser contraditórias. Ou seja, não tem que haver um unanimismo, mas tem que haver pelo menos uma coerência e uma consistência de argumentação. E é nesse sentido que eu fiz a crítica ao PSD. Sobre o que está em discussão, a Lei Quadro, obviamente todos percebemos a sua necessidade e todos estamos aqui para contribuir para que ela seja feita. Aliás, é nesse sentido que o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei, exatamente para contribuir para a criação de uma Lei Quadro. E quanto a isso, registro inclusive algumas novidades trazidas e volto a referir pelo Partido Socialista sobre algumas situações que torna-se muito mais, se calhar, possível chegarmos a algum acordo. Portanto, e esse é o registro. Agora, o problema está, realmente, na questão das freguesias agregadas. E aqui é que não há uma conformidade. Porque, na verdade, não se fala de freguesias novas. As freguesias existem. Foram, entretanto, criadas uniões e agregaram-se. Mas elas existem. Não estamos a falar da criação de novas freguesias. E, como tal, terá que ter um regime transitório, terá que ter um regime de exceção, que é importante ter em atenção. Quanto ao facto de dizer quais são as freguesias que querem desagregar, é evidente que é nesse sentido que nós insistimos, que tanto pode ser despoletado o processo através dos órgãos representativos, quanto são as Assembleias de Freguesia e as Juntas de Freguesia, quanto pela população. Porque, inclusive, podemos ter o caso da Assembleia de Freguesia não estar de acordo e a população estar concordante com a desagregação. E tem que haver um modo, uma forma de auscultar a população. Nós pusemos no nosso projeto os tais 25% para disputar o processo, mas mesmo para percebermos, se estarmos a dizer que é quando existe a vontade da população, como é que se afere essa vontade da população? E insistimos nisto e por isso insistiremos em métodos e meios referendários a essa população. Por fim, só dizer que em relação ao que eu quis dizer sobre a questão da maioria qualificada é inqualificável. Mas, quando eu digo que o poder vinculativo atribuído às Assembleias Municipais não é uma questão de desagradável, nem é uma questão de estarmos aqui, podemos ter uns dois vinculativos. Não. A Assembleia Municipal não pode ser vinculativa sob um órgão em igualdade de circunstância. E, portanto, nesse sentido, a decisão da Assembleia de Freguesia é maioritária, não querendo dizer que a Assembleia Municipal não possa ser ouvida e ter um parecer e ter uma opinião, mas não vinculativa. É nesse sentido que fiz essa observação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Tenho uma palavra agora à colega Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nestes dois minutos, dizer o seguinte. O Sr. Vice-Presidente Armando Vieira fez uma referência que não corresponde. O que o PCP defende é a reposição das freguesias, de acordo com a opinião e a posição das populações e dos órgãos autárquicos, e foi essa a defesa que o PCP aqui fez. E não defende de hoje. Defende em todo este processo. Estivemos contra, já apresentámos propostas nesse sentido, em 2016 foi rejeitada, apresentámos agora, foi rejeitada, e aquilo que nós dizemos é que foram factos, PSD e CDS foram os responsáveis pela extinção das freguesias, e o PS, o PSD e o CDS impediram que elas pudessem ser repostas, e agora mais recentemente, conjuntamente com os votos dos outros partidos. Também não é verdade que o PCP tenha alterado a sua alteração. Nós, desde o primeiro momento da nossa proposta, que defendemos que devem ser revertidas as freguesias onde a população assim o defendesse. E sempre respeitamos que onde as populações estejam de acordo com a atual situação, se mantenham. Sempre foi assim desde o início. Não houve aqui nenhuma alteração de posicionamento e isso fique bem claro. É outro facto. O PCP, relativamente a este processo, defendeu que ele pudesse decorrer, de facto, de uma fórmula mais profícua e célere, sem nunca ultrapassar nenhum dos passos. E sempre considerámos as audições, considerámos o prazo para a entrega de propostas dos partidos, não foi esse o entendimento do PS e do PSD. E também não é verdade que o PS tenha votado contra somente o calendário. Não, rejeitou, de facto, a proposta do PCP de criação de um procedimento específico para que as freguesias fossem repostas, respeitando todas as etapas também. O pronunciamento dos órgãos autárquicos, o espaço para a Assembleia da República produzir a legislação para a reposição das freguesias e depois um período, naturalmente, para a Comissão Instaladora preparar o processo. Portanto, este também é o facto. Aquilo que fica aqui, cada partido assume as suas responsabilidades e o seu posicionamento, a do PCP é esta, é muito clara, sempre desde o primeiro momento, sempre o dissemos e continuamos a defender.
Muito obrigado, colega. Devolvo a palavra à ANAF para a intervenção final e lembro que é de 8 minutos, até 8 minutos, faça o favor.
Presidente, eu queria dar a palavra ao Vice-Presidente Jorge Salvador para completar a sua intervenção anterior.
Obrigado. Seja à vontade. Faça a favor.
Vice-Presidente, eu peço desculpa por me alongar na intervenção anterior, mas queria falar sobre esta questão do parecer, a questão do parecer vinculativa. Estimados deputados, em nosso entender, e acho que faz todo o sentido, o parecer vinculativo deve ser o da frente. Porque nós não estamos para o município como um filho está com um pai, não é a mesma coisa. Não, nós estamos para o município como um irmão está para outro irmão, porque nós somos outro patamar no poder local. A Constituição da República Portuguesa é muito clara, os senhores têm que fazer cumprir a Constituição. A Constituição diz que as autarquias em Portugal são a freguesia, o município e a região. E não temos sido isto. Porque se temos isto, estamos a contrariar a Constituição da República Portuguesa. E os autarcas de freguesia são mulheres e homens que pensam pela sua própria cabeça, que sabem também decidir e, obviamente, são pessoas ponderadas. E o que estamos aqui a falar não é de repor 3.091 freguesias, porque o corpo não é freguesia. É, o que estamos aqui a falar é de repor as freguesias que assim o entendem. É só isto. Obrigado.
Iria falar, usar a palavra o irmão Vieira e depois finalizaria eu, se tiver algum tempo.
Faça favor, podem esgotar os 8 minutos como entenderem, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero dizer que corroboro as palavras do meu colega Sr. Senador, não com respeito ao valor que deve ser atribuído à Assembleia de Freguesia,
e dizendo-lhes que, desse ponto de vista, conhecendo nós como conhecemos as Assembleias Municipais e os eleitos diretamente para as Assembleias Municipais, onde já agora deixo-me dizer que sempre defendi que as freguesias não deviam estar presentes, deviam ter um órgão de consulta dos municípios, mas isso é uma outra matéria. Obviamente que os eleitos diretamente para as Assembleias Municipais frequentemente desconhecem totalmente a vida das freguesias. Logo, as Assembleias de Freguesia têm muito mais racionalidade e mais identidade com a realidade local, pelo que estas devem ter uma primazia nas decisões que forem tomadas, a respectiva racionalidade também tem. Muito obrigado. Sr. Presidente, então, se puder...
Por favor, faça favor.
Claro, durante mais dois, três minutos, não vou demorar mais, muito mais tempo, dizer só que a NAFRE congratula-se muito com esta audição e que fica desde já com uma ideia de que algo irá mudar na apreciação desta proposta de lei. Agradecer também, que ainda não falei, sobre a deputada Maria Lourdes Rosinha, que em cumprimento e agradeço as palavras, e também as propostas que aqui com grado registámos e que com certeza não deixará de apresentar, tendo em conta a alteração com a inclusão do regime transitório e também com a alteração de alguns critérios, como seja esta questão do centro de saúde, que não dá com nada nesta proposta de lei. Pedia também que já falei nisto também na minha informação inicial, mas que não seja de todo esquecido, em hipótese de observar, um terço dos critérios para as freguesias de baixa densidade. Porquê? Porque se forem exigidos dois terços, nenhuma freguesia, ou quase nenhuma freguesia de baixa densidade, poderá reverter a sua posição neste momento. Sobre a questão que também colocou, de freguesia poder mudar de conselho com uma nova. Com a lei quadro, é assim, não temos a opinião formada, isto não nos foi muito bem apresentado, mas eu pessoalmente poderei dizer que poderá haver situações nas zonas limítrofes entre concelhos em que seja pertinente essa mudança de concelho. Claro que isso terá sempre que obedecer a um acordo entre os municípios respectivos, o que para nós não quer dizer que tenhamos estado contra, não, pelo contrário, se a população assim, entender se os municípios envolvidos o que quiserem, acho que é pacífico de observar. Basicamente, terei só que uma vez mais agradecer esta audição. Penso que a ANAF demonstrou aqui que aquilo que pretende é uma cada vez mais reforçada qualidade de vida dos seus cidadãos, um melhor equilíbrio na gestão autárquica das suas freguesias e que me parece que com uma nova. Uma lei quadra com este possível regime transitório que poderá, de algum modo, concluir esta nossa pretensão e este nosso entendimento. Sr. Presidente, da nossa parte, agradecer uma vez mais, muito obrigado pelo convite para a audição e estamos disponíveis para aquilo que escolher. Muito obrigado. E boa tarde a todos os senhores e senhores deputados.
Obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Presidente Jorge Veloso, também aos Vice-Presidentes Armando Vieira e ao Presidente Jorge Amador, a vossa presença, reconhecer publicamente o excelente e o importante trabalho que têm feito em prol das populações, dizer-vos que é sempre um gosto lidar com quem mais diretamente trabalha com as populações, conheço bem o trabalho que desenvolvem. E dizer-vos que foi um gosto esperar por uma nova oportunidade para o rever. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado.
Obrigado.
Bem, eu propunho aos colegas um intervalinho de 5 minutos, só 5 minutos, para fazermos a segunda parte da nossa reunião.